somos uma escola de filosofia, uma organização que existe no mundo inteiro, então em 50 países, já há 63 anos fazendo filosofia, cultura e voluntariado. E temos como principal atividade a escola de filosofia. Essa palestra lá que a gente costuma fazer, ela tem por objetivo justamente mostrar um pouco do que nós fazemos no dia a dia da escola, né? Isso é mais ou menos o que acontece numa aula de filosofia. Então, é a chance de conhecer um pouco do que é o nosso dia a dia e, de repente, se interessar pelos temas que nós tratamos. A gente vai tentar abordar o tema da palestra de hoje envolvendo vários dos assuntos que nós tratamos nas aulas de filosofia. Então, realmente, é como se estivessem tendo uma aula de filosofia. Meu nome é Maurício, acho que eu não me apresentei. Meu nome é Maurício, professor voluntário aqui na Nova Acrópole. Como eu falei, é um tema muito, muito caro. Eu gosto muito de abordar esse tema que fala de Don Quixote, e especialmente pelo autor, né, de Don Quixote de La Mancha, Miguel Cervantes. E aí vocês vão ver, quando a gente estiver conversando sobre o livro, a importância que se tem um autor desse tamanho, né, para deixar uma obra que vem durante muitos anos sendo levada ao público em vários países. Diz que esse livro foi mais traduzido, é um dos mais traduzidos depois da Bíblia, né? Então todos os lugares do mundo você tem a oportunidade de ter contato com o Don Quixote. Uma coisa que todo mundo vai concordar comigo, eu acredito que todos devem ter esse sentimento, isso aconteceu comigo, né? Quando falaram Don Quixote, eu tinha uma impressão que Don Quixote era um personagem que existia na história. Eu nunca achei que Don Quixote era um personagem de uma obra de ficção. Todas as vezes que me falaram dele, que eu tive contato com esse personagem, eu achava que era alguém que tinha vivido muito, vivido mesmo, né? Porque é muita força que tem esse personagem. Ele tem tanta força que acaba o personagem é mais conhecido, muito mais conhecido do que o autor dele. E é como se ele fosse quase que autônomo, assim, ele vive no mundo e as pessoas, a grande maioria conhece. Eu imagino que quem está aqui hoje assistindo já deve conhecer de alguma maneira Don Quixote, seja através de filmes, seja através de desenhos em quadrinhos, seja através da leitura das várias edições que já existiram sobre Don Quixote, de várias formas, né? Porque você tem a edição original, mas tem edições mais simplificadas, resumidas, em quadrinhos também. Ele se apresenta de várias maneiras. Eu escolhi para fazer, para entender um pouco mais sobre esse mundo e trazer para vocês uma obra mais próxima do original, mas na verdade é um... Eu digo próximo porque, sendo traduzido, não é o original. A gente está falando de uma obra em português, que a gente acaba sempre perde um pouquinho, mas a essência, eu acho que está garantida. Pelo menos a essência que a gente estava querendo buscar. Eu não vou trazer aqui, na verdade, uma análise da estrutura do livro, como ele foi feito, uma análise dos personagens, sobre o seu aspecto formal. Nada disso, como o texto está construído. Esse não é o objetivo, nós estamos numa escola de filosofia, né? Então, sendo uma escola de filosofia, a gente tem que ir, e não só a escola de filosofia, é importante a gente destacar. Nós estamos numa escola de filosofia à maneira clássica. Então, o que seria a escola de filosofia à maneira clássica, para quem está nos vendo pela primeira vez? É aquela escola que se sente como suficiente, não percebe como sendo suficiente o conhecimento intelectual dos temas. Não só isso, mas uma tentativa ao conhecer esses temas, ao conhecer de maneira intelectual, tentar fazer com que isso seja aplicado de alguma maneira. É isso que a gente sempre busca quando a gente traz as nossas palestras, nas nossas aulas, é o que é tratado o tempo todo. A gente tenta trazer todo esse conhecimento tradicional, conhecimento que já vem de muito tempo, passando de geração em geração, para o nosso tempo. Vocês imaginam que isso é uma obra de 1605, né? Já tem bastante tempo, desde o seu lançamento, não estou falando lá da Idade Média. E se a gente for pegar a obra, como ela foi concebida e não tentar extrair dela uma essência que seja aplicada para o nosso tempo atual, a gente vai perder muito do que ela está trazendo, né? Se a gente ficar somente na superfície da obra, a gente não vai conseguir fazer com que ela tenha uma aplicação que seja útil para o nosso tempo. E eu confesso, ela é extremamente útil para o nosso tempo. Eu falei, é um personagem muito forte. Essa força do personagem, normalmente, ele acontece quando nós temos um autor, aquele que está trazendo esse personagem, geralmente tem que também ter colocado nesse personagem muita verdade. Normalmente, eles tiveram a oportunidade de viver aquilo que o personagem está trazendo em algum grau, seja através da própria vida, através das suas próprias experiências diretas, ou através do contato com alguém que teve experiências tão fortes quanto a do personagem. É e também, é claro, uma capacidade de transformar isso num texto muito belamente construído. Então, é importante que a gente entenda que aqui o objetivo não é falar do texto. Vamos falar do texto, mas não exclusivamente do texto em sua estrutura formal, mas muito mais naquilo que tem no livro que pode nos ajudar a viver o momento atual. E aí tem algo que é importante a gente entender, e por isso eu fiz questão de frisar o autor. É importante a gente entender um pouco da vida desse autor, que vai fazer com que a gente acredite que o personagem está impregnado pela vida dele, tem força o personagem. Eu falei que talvez isso seja fruto de muita verdade que foi colocada nele. E essa verdade vem de uma experiência direta, uma experiência que foi sentida não só sob o ponto de vista intelectual, mental exclusivamente, mas através de tudo que tem à disposição esse autor, né, através das suas emoções, através da sua presença física, de tudo que envolve uma personalidade atuando na vida. Então é importante a gente entender onde ele viveu. E é interessantíssimo ver, a gente está fazendo essa palestra agora, eu estava há pouco tempo de máscara, teria apenas para começar a palestra com toda a segurança. E é interessante ver que esse momento que a gente está vivendo hoje não é um momento muito diferente do momento que vivia o Miguel Cervantes. Ele vivia um momento que a gente tinha lá uma peste que já vinha há muito tempo naquela região, aliás, uma das mais duradouras, que matou mais gente, e que até naquele momento estava tendo focos em vários lugares do mundo, inclusive na Espanha, onde ele vivia. Então, tem aspectos que nós podemos destacar no autor que são importantes para que a gente entenda a força desse personagem. Aqui em cima vocês estão vendo algumas imagens, acredito que deve estar visível para vocês. Então, eu vou continuar falando, sempre fazendo alguma referência ao que vocês estão vendo aqui no quadro acima, na TV. Aqui, uma região onde ele viveu, ele vai viver em Madrid, numa determinada região chamada Alcalá de Henares, bem no centro de Madrid, quer dizer, da Espanha, bem no centro da Espanha. E ele teve uma vida um tanto quanto conturbada enquanto jovem. A gente não tem muitos detalhes da vida dele, mas tem aspectos que a gente consegue deduzir que devem ter construído a personalidade de Miguel Cervantes. Ele era filho de um cirurgião barbeiro. O cirurgião barbeiro é algo que não existe mais no nosso tempo. Era aquela pessoa que ficava viajando de lugar a lugar, estava sempre se deslocando de um lugar para o outro. E onde ele chegava, ele era solicitado para fazer retirada de dentes, para fazer algumas cirurgias rápidas, normalmente muito dolorosas. E ele chegava em uma determinada localidade, atendia a clientela que tinha, e depois que ele atendia todo mundo que estava naquele lugar, demorava um tempo para haver a necessidade do atendimento cirurgião. Então ele tem que se deslocar para outro lugar. E ele ficava se deslocando de um lugar para o outro, nos arredores da região que ele vivia. Ele ficava se deslocando de um lugar para o outro o tempo todo para poder ter uma renda, que não era muito alta. Normalmente os ganhos que se tinha para fazer esse tipo de trabalho não era dos maiores, então ele precisava ter essa vida mais nômade, né? E acompanhava, é claro, o pai, o Miguel Cervantes. Diz que até os 19 anos ele teve muita dificuldade do ponto de vista da educação, porque você fica deslocando de um lugar para o outro, é difícil de se passar por esse processo de educação. Não, não tinha escola, começava num internato e aí vai. Num dado momento ele conseguiu ficar mais tempo no mesmo lugar e aí ele teve contato com um humanista chamado Manuel de Oito. Aí eu estou falando humanista, uma escola humanista, para ver que ele tá sendo, essa personalidade está sendo talhada pela própria vida. Quer dizer, todas essas experiências que ele acaba tendo de um lugar para o outro, depois passa a ter um contato com um humanista e aí ele se desenvolve muito rapidamente. Ele era muito querido desse professor, né, do Juan Lopes de Olhos, que era tão querido que ele tratava como sendo um discípulo mesmo, que estava ali acompanhando de perto o trabalho do seu professor. Aos 20 anos, veja, aos 19 anos ele vai ter contato com a primeira escola, na verdade, né? É quando ele começa a ter contato com esse mundo mais intelectual, teve uma experiência de vida mesmo, e começa a ter contato aos 19 anos. Já aos 20 anos ele lança a sua primeira obra, aos 20 anos de idade. A gente vai ver, né, quando falar aqui da biografia dele, que ele aos 20 anos vai fazer a sua primeira obra. Mas antes de eu passar assim, ano a ano o que aconteceu com ele, é interessante ver isso, eu vou mostrar um pouco do contexto que ele estava vivendo, né? Acrescentar um pouco do contexto mundial. Né? Falei que ele via um momento pós-peste negra, que era um surto de peste bubônica que existia na época, ninguém sabia como resolver. Né? E começou numa região e se alastrou deixou de existir e surgiu em outro ponto e ficou se deslocando em pontos diferentes da Europa e da Ásia por muito tempo. Era um período bem difícil sobre esse aspecto, assim como que nós estamos vivendo hoje, talvez muito, na verdade, muito mais difícil, porque a quantidade de pessoas que não conseguiu sobreviver a essa doença foi muito maior do que acontece hoje. Então, ele vivia mais ou menos nesse tempo. Era um momento de grandes transformações. Ele nasceu em 1547, vocês lembram que o Brasil foi descoberto em 1500. Então, nesse período aí de 1500, antes de 1500, né, 1400, 1500, 1600, a gente estava tendo todo esse processo de descobertas no mundo inteiro. Então, o mundo estava avançando com muita velocidade, era um mundo moderno. Né? E nesse contexto teve a reforma protestante, teve todo aquele movimento contra a Igreja Católica e muitas transformações estavam acontecendo naquele instante e ele vivendo esse momento. E outros, muitos personagens vão surgir, era um momento em que a gente tinha tido o Renascimento no seu auge e estava agora acontecendo um crepúsculo do Renascimento, as coisas estavam arrefecendo sobre ponto de vista cultural, sob o ponto de vista do resgate mesmo de toda essa tradição grega, todo esse conhecimento da filosofia grega, de Roma e até do Egito. Muitos dos aspectos desse conhecimento estavam arrefecendo por conta da diminuição dos investimentos daqueles que, por um grande tempo, se preocuparam em trazer isso para o mundo, financiando artistas e de outras maneiras. E aí, nesse contexto, ele poderia ter uma determinada condição de vida. O Cervantes era uma pessoa muito simples. Acho interessante isso. É importante a gente entender que o que nós vamos viver, isso a gente fala muito na história do Brasil, o que a gente vai viver não depende tanto das circunstâncias. Depende muito mais da nossa busca do que das circunstâncias. Porque numa situação como essa, que ele vivia, e que não é muito diferente da que a gente está vivendo hoje, porque a gente também está vivendo grandes transformações. Nós também estamos vivendo um momento de pandemia. Nós também estamos tendo muitas descobertas no nosso mundo atual. Descobertas agora em outras dimensões, vamos dizer assim, né? Não só dentro da Terra, mas descobre muita coisa no universo. Então, nós estamos vivendo um momento não muito diferente. Existem aquelas pessoas que optam por ficarem mais recolhidas, simplesmente, com todos os cuidados, mas e com mais cuidados às vezes do que o necessário, ficam muito mais recolhidas. Isso é aquelas pessoas que vão para o mundo, não tem aí certo e errado, apenas existem posturas diferentes de ver a vida e de buscar a compreensão dela. A gente pode encontrar a compreensão de uma de outra forma, mas Miguel Cervantes optou por viver no mundo. Viver no mundo. Vocês vão ver, quando eu trago aqui um pouco do histórico, né, dele, como eu falei, em 1567 ele vai fazer o primeiro poema dele, aos 20 anos de idade. Um poema que foi feito em homenagem a Isabel de Valois, que era a esposa do Felipe II, que era o rei da Espanha. Ele faz esse primeiro poema dele aos 20 anos de idade, muito jovem. Já começa a, de alguma maneira, ter um certo destaque. Numa das disputas que ele tem, depois, já em 1569, ele tem que viajar para a Itália porque fere um homem e precisa, não dá para viver naquele lugar, porque todas toda a situação que ele está vivendo, teve que viajar para a Itália, tinha uma possibilidade de fazer essa viagem. E aí foi interessante, porque nessa viagem para a Itália, ele vai ter contato com aqueles que estavam vivendo ainda o finalzinho do Renascimento. Por que eu estou contando isso? Porque isso vai importar na obra dele. Não adianta nada, não tem como a gente discutir o que um autor está querendo dizer se a gente não conhece ele. Não dá para a gente dizer que ele quis dizer no livro dele isso ou aquilo se a gente não conhece quais eram as circunstâncias que ele estava vivendo, as relações que ele estabeleceu, com quem ele conversou. Quer dizer, é importante a gente entender todo esse contexto para a gente chegar e dizer, olha, ele está falando isso no livro. Porque é isso que eu vou fazer. Eu estou falando tudo isso para a gente chegar na leitura dos textos dele e tentar concluir alguns dos aspectos, porque, olha só, esse aqui é uma das edições. É uma das mais simples, na verdade. Ela não tem muita variação do original, a não ser que é uma tradução. É uma edição bem antiga, que foi feita pela Eliouro. Tem outras mais simples ainda, menorzinhas, né? São dois volumes aqui. Então, aqui a gente tem muito material para conversar. Eu escolhi destacar alguns pontos que eu acho que é importante para a gente entender essa obra. E aí, voltando pro contexto que ele está vivendo, ele vai ter essa viagem para a Itália, onde ele vai ter contato com as ideias de Platão, onde ele vai ter contato com toda aquela mitologia que foi deixada por Homero na Grécia. E isso é importante frisar, porque a obra dele vai ter algumas características que se aproximam de uma estrutura, e aí eu vou falar de estrutura não no contexto formal do texto, a ordenamento, a métrica, não é isso, mas a estrutura lógica, ela vai ter uma semelhança com algumas obras com que ele teve contato e que trazem uma verdade ainda maior para aquilo que é dito, né? Então ele teve contato com as ideias de Homero, de Virgílio e outros autores da Grécia, que falavam de mitologia grega. Nós, aqui na escola, nós temos uma disciplina que fala de mitologia, de simbologia, que ajuda a gente a entender um pouco disso que a gente está discutindo aqui. Em 1570, ele 69 foi para a Itália, em 1570 ele vai lutar com o exército espanhol numa batalha, 1570. E nessa batalha, quando ele se junta ao exército, ele vai na batalha. Em 1571, um ano depois, ele vai se ferir em batalha. Vai ter um problema no braço que vai tirar o movimento do braço esquerdo. Ainda bem, porque na época não escrevia. Ele escrevia mesmo e ele escrevia com direito. Ele não tinha escrito ainda o Don Quixote. Ainda bem que ele só foi no braço esquerdo. A gente pode dizer que a coisa é má. É, foi má, mas pelo menos o direito se salvou nessa história. E ele até fala disso no livro dele. Tem um trechinho do prólogo que ele fala isso. Está aí, vocês estão vendo, né? Ele fala assim: as feridas que um soldado leva no rosto e no peito são estrelas que guiam os demais ao céu da alma. Olha como é bonito. Olha como aqui ele já dá uma pista pra gente de que aquilo que ele viveu e que às vezes é bem doloroso se transforma em luz. Estou reduzindo o que ele fala bonito, é mais bonito do que daqui. Aqui está mais simplificado ainda. Se você pegar nesse livro, está ainda mais complexo, é que eu peguei um trechinho de um livro ainda mais, que traz uma linguagem mais coloquial do que essa que está mais próxima do espanhol. Vejam que, mesmo com uma linguagem coloquial, é muito belo, mas ele está falando isso, que a vida, mesmo sofrida, onde a gente vai passar por momentos difíceis, pode trazer luz. Ele fala de maneira textual isso, né? Quando ele coloca suas estrelas que vão guiar para o céu da alma. Vão fazer com que ele desenvolva aquilo que é necessário, apesar das circunstâncias. Na verdade, essas circunstâncias reforçam a sua condição de trazer tudo isso que ele acaba trazendo para a vida. Em 1575, né, ele voltando, né, depois que teve essa ferida, não dava mais para continuar na guerra, ele começa a voltar para casa, sai dessa região lá na Itália, ele volta em direção à Espanha. Só que no meio do caminho, o navio é atacado, ele é sequestrado e fica na Argélia por 5 anos. Ele tinha lá uma carta de recomendação do rei, e aí quando vira aquela carta de recomendação que ele tinha, da época que ele ficou muito famoso lá na Espanha, acharam que ele era uma pessoa muito importante. E sendo uma pessoa muito importante, tinha dinheiro, né? Você já conecta importante status com recurso financeiro. Aí foi e começaram a pedir um dinheiro para a família dele, para salvar ele, né? E foi sequestrado. Só que ele não tinha dinheiro, a família dele não tinha dinheiro. Nessa história ele ficou 5 anos em cativeiro na Argélia. Que aí também acrescenta um outro, sabe, uma receita que você vai pegando a receita, vai misturando os ingredientes, um e outro, e outro, e outro. A vida da gente é assim, é como uma receita, que vai misturando vários ingredientes. No final das contas, estamos nós aqui, vivendo, junto com. Se a gente tem a capacidade de captar a essência de cada um desses ingredientes, não tenha dúvida que o que vai se apresentar é belo. No caso da receita, saboroso. Né? Se a gente consegue captar a essência de cada um desses ingredientes, vai sair uma comida muito saborosa. E, no caso do Miguel Cervantes, é como, mais ou menos isso que acontece, porque ele, vejam, ele foi para a Itália, viveu a batalha, antes de ter lá a vida com o pai dele, aí vai na Argélia. Na Argélia, você sabe que em Argel, você tinha toda uma estrutura do mundo árabe, já estava lá estabelecido. Então ele vai ter contato com a cultura árabe, que não era uma cultura que a gente pode dizer, na verdade, muito do conhecimento do Renascimento acabou, e não só do Renascimento, de toda uma tradição de conhecimento, acabou indo também para o mundo árabe por um tempo. Então ele vai ter contato com uma outra cultura, que também vai trazer alguns aprendizados. Né? Se sabe lidar bem com a vida, você aprende, até mesmo num cativeiro. E aí, ele no cativeiro, na Argélia, 33 anos, ele acaba sendo solto depois de algum tempo. Foram 5 anos para se conseguir soltar, já era uma forma de soltar ele. E ele volta para a Espanha, passa por Portugal, fica um tempo lá e depois vai para a Espanha. Quando ele chega na Espanha, ele começa a desenvolver uma atividade de cobrador de impostos. E aí dentro desse trabalho que ele estava fazendo, teve algum problema com um dos recursos que ele recebeu. Parece que ele depositou lá num banco, já tinha banco nessa época. E ele deposita num banco, numa instituição financeira daquele momento. E aí esse dinheiro é perdido. E ele é considerado como alguém que estava fora da lei. Por conta disso, acaba sendo preso. E aí, vejam a história de novo, conspirando para a construção dessa obra maravilhosa, que é Dom Quixote da Mancha. Ele é preso, ele começa a escrever o livro. Eu coloquei um trechinho aqui do prólogo também, do volume 1. O prólogo anterior era do volume 2, tá? Esse prólogo que eu estou colocando aqui é do volume 1. Bem como quem foi gerado em um cárcere onde toda incomodidade tem seu assento. Aqui ele fala que o livro dele foi gerado num cárcere. Em situações também muito adversas. Quer dizer, você faz uma coisa belíssima. As pessoas podem ir para a cadeia e ficarem lá sem desenvolver coisíssima alguma. Ele não. Ele vai e, com tudo que ele viveu, ele começa a depositar isso. E aí ele já tem 50 anos de idade. Uma vida bem vivida. Que dava bastante sustância para uma obra como essa daqui. Ele vai publicar a primeira parte do Don Quixote em 1605. Quando já tinha deixado a prisão. E aqui tem alguns aspectos que mostram que essa obra, efetivamente, é uma obra que traz muito dele. Ele mesmo diz isso. Olha só o que ele fala. Porém, não esteve na minha mão contravir a ordem da natureza, na qual cada coisa gera outra que lhe seja semelhante. Ele está falando. Ele fala assim também no prólogo. Porém, eu que ainda que pareço pai, não sou, contudo, senão padrasto de Don Quixote. Eu acho muito bonito a humildade, né? Muito bonito. É como se ele tivesse captado. E ele fala isso. Eu captei isso na vida. Eu estou traduzindo, considerando tudo que ele viveu. Você pode dizer, ah, não é verdade. Tá, encontro os argumentos que vão dizer que isso aqui não faz sentido. Entendo que isso faz sentido. Ele mesmo está falando no prólogo que é algo que é semelhante a ele, na terra, seria a vida dele, e que também não, é semelhante a ele, mas não é dele. A humildade. Ele fala, sou padrasto. Não sou criador disso, eu apenas adotei tudo isso. Onde é que ele buscou isso? Na vida. Ele vai lá na busca na vida e busca todas as ideias que vão compor essa história, que é maravilhosa. E foi por muito tempo. Depois de lançada, foi como se fosse um. Se hoje o nosso tempo seria um best-seller. Teve várias edições no primeiro ano do lançamento, coisa que não era muito comum. Fez muito sucesso em seu tempo. Em 1615 ele vai publicar a segunda parte, depois de terem tentado fazer uma segunda parte, outros autores tentaram publicar no lugar dele, ninguém sabe até hoje quem foi, e ele vai publicar a segunda parte em 1615 e morre em 1616. Eu trago outros aspectos aqui que mostram o contato dele com toda essa mitologia. Olha só o que ele fala aqui. Eu, Senhor, sou um homem curioso. Sobre metade de mim predomina Marte. Sobre a outra metade, Mercúrio e Apolo. Vejam, alguém que escreve algo assim teve certamente contato com a mitologia grega. Não tenham dúvida, não ia escrever isso, não tivesse esse contato. Alguns anos me dediquei ao serviço da guerra e alguns outros aos mais difíceis exercícios das letras. Aqui ele mostra toda essa batalha que existe dentro de nós, né? Essa guerra que acontece. E aí, ele mesmo, que teve uma vida de guerra, mas de alguma maneira, isso faz parte da nossa vida. É aquele misto entre, quando ele fala Marte, está relacionando com guerra, é o deus da guerra. Mercúrio é aquele deus que faz a ponte entre os aspectos mais terrenos e os aspectos mais celestes, entre o mais concreto e o mais sutil, entre o mais material e o mais espiritual. Fica entre esses dois mundos variando. Mercúrio seria mais ou menos essa representação, e Apolo ele vai ter a ver justamente com a arte, é isso que ele fazia, né? Trazer de forma poética toda a vida dele numa história. E aí a gente vai ver que tem chave de interpretação, e ele coloca isso também. Eu não preciso fazer um juramento para que o leitor creia que eu quisera que o livro do Don Quixote fosse o mais formoso livro que pudesse imaginar. Que pudera eu produzir senão a história de um filho magro, feio e enrugado. Ele escreve tudo muito bem humorado, né? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Porém, não pedirei que perdoe os falhas encontradas em seu filho, porque não é seu parente nem seu amigo, e tens tua alma em teu corpo, e a tua liberdade de julgar muito largo e a teu gosto. Ele diz assim, olha, vocês podem, quando pegar esse livro, vai ter várias interpretações dele. Isso que eu estou entendendo. Várias interpretações. Vai ter gente que vai ver esse livro como uma história simplesmente de humor, que é também, que fala de um cavalheiro. Vai ter gente que vai ver um aspecto mais moral, vai ter uma possibilidade de enxergar de uma forma mais profunda, que é que eu vou tentar, não tão profunda, mas um grau de profundidade filosófica. E vão ter outras tantas interpretações, que são várias, e ele mesmo diz isso, ele deixou espaço para várias interpretações. Eu vou trazer rapidamente aqui uma estrutura, que é uma estrutura da mitologia, que a gente vai ver muito na mitologia grega. É um mito do herói. Ele começa numa situação, num momento assim, de equilíbrio, onde tudo está muito mais ou menos harmonizado, ele era fidalgo, tinha muita, era um homem comum. Vai ter um fato que vai desequilibrar a situação, que é ele começar a ler livros de cavalaria, assim como nós lemos Don Quixote, e alguma coisa nos desperta. Algo despertou aquele que iria ser o Don Quixote. E ele vai ter uma partida, a partir desse desequilíbrio, vai buscar respostas, ele vai buscar respostas na vida. Não parece que tem alguma coisa a ver entre Don Quixote e o próprio Cervantes? Ele é uma vida comum, até os 19 anos, alguma coisa desequilibra, ele sai na vida em busca de respostas, bem parecido, né, assim, de maneira geral. E aí tem o retorno dele. No caso do Don Quixote, depois das aventuras que ele vai viver, ele volta. Antes dele fazer essa busca, ele vai caracterizar o herói, e eu vou detalhar isso um pouco mais nos próximos slides. Ele retorna e vem a morte, que pode ser simplesmente o fechamento de um ciclo, que é muito comum nessas histórias de mitologia grega. Então, um homem comum. Eu trouxe uns trechos que mostram que a caracterização do personagem. Olha só. No lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito tempo, um fidalgo dos de lança e cabelo, adaga antiga, rocinho, fraco, hidalgo, corredor. Quer dizer, ele vivia um fidalgo, alguém que tinha terra e vivia da terra. Não tinha muito esforço para viver. Era uma pessoa que poderia terminar os seus dias ali na terra dele, com tudo que ele precisava para viver. Não era muito, mas era suficiente. Um fato perturba o equilíbrio. Olha só, é pois saber que esse fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, que eram os mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria. Esse livro de cavalaria, vai perturbar esse equilíbrio. Ele começa a ter dúvidas sobre a vida e querer entender sobre essas dúvidas. E aí ele parte em busca de respostas. Olha só, fazer-se cavaleiro andante. E ir-se por todo o mundo com suas armas e cavalo, a carta de aventuras, e exercitar-se com tudo o que tinha lido. E ele já começa a ir atrás disso. A caracterização, normalmente acontece, é quando ele se entende como na hora que ele vai fazer essa busca, como se fosse um despertar. Onde ele não se vê mais como um homem comum. E ele já começa a perceber os aspectos que existem nele que fazem ele não ser comum. Então ele vai criar o nome dele, vai limpar as armas que ele tinha. As armas são as virtudes, né? Quando a gente filosofa, quando a gente busca limpar as armas, deixar as armas brilhando, é fazer com que as nossas virtudes, nossos aspectos, as ferramentas que estão à disposição da nossa personalidade se manifestem. E aí ele vai e busca lá o cavalo dele, dá um nome para o cavalo tem essa representação. Aqui vocês vão ver que muitos dos personagens é como se eles compossem, como se fossem um só indivíduo, uma unidade. Você pega as armas, fazem parte da figura. O cavalo é um dos personagens, é um aspecto de um mesmo personagem, que é o próprio Don Quixote. Don Quixote não é somente aquele que está sonhando, mas é também as armas, é também o cavalo, é também o Sancho Panza que vai viver com ele o tempo todo. O cavalo e vai ter também a Dulcineia, a quem ele vai dedicar tudo que ele vai fazer nessa história. Eu acho essa parte mais bela, porque ele não faz um movimento mais drástico sem antes consultar a Dulcineia, que representa aqui, na compreensão que a gente acaba tendo, a própria alma dele. E ele não vai para uma batalha sem antes dedicar aquele momento que ele está vivendo a Dulcineia. Faltava senão buscar uma dama, aqui que ele fala, né, no texto, de quem se enamorar. Que andante cavaleiro sem amores, era árvore sem folhas, nem frutos, e corpo sem alma. Veja como ele está. Ele mesmo faz essa referência. Veio chamada de Dulcineia del Toboso. E aí ele começa a viver uma vida de aventuras. Veja, eu trago aqui um trecho onde ele faz justamente essa referência à Dulcineia. Olha aqui. Dizem alguns autores que sua primeira aventura foi de Porto Lápis, outros que foi Os Moinhos de Vento. Mas o que eu pude averiguar, aqui o narrador contando, diz o seguinte: assisti-me, esse momento onde ele vai estar, ele está lá no meio de um, que seria hoje um bordel, na verdade é uma estalagem, era como chamava, e que ele vê como um castelo. Ele está lá na estalagem e alguém vai e começa a desafiar ele. E ele não abre mão de um desafio, né? Como cavaleiro ele nunca estava. Mas ainda assim, antes dele começar o desafio, ele dedicava a sua própria alma, a Dulcineia. Olha só: assisti-me, senhora minha, Na primeira afronta a que este vosso avassalado peito se apresenta, não me falte neste primeiro transe o vosso amparo. Eu acho muito bonito. E dizendo estas e outras semelhantes razões, largando a adaga, alçou a lança as mãos, ambas, e com ela descarregou tamanho golpe na cabeça do arrieiro. O arrieiro era uma das pessoas que estavam lá na estalagem, estavam chegando e estavam colocando a sela e tudo mais nos lugares que para ele era um bicho consagrado. Ele estava lá limpando as armas dele e chegou um monte de gente tomando lugar no momento onde ele está que ele entende como sendo sagrado. Ele não admite que seja tomado de qualquer maneira. E segue. Aqui era o ponto onde eu queria chegar, que para mim é o que me pareceu mais interessante no texto, e vocês vão ver várias vezes, quem for ler o livro, que em muitos dos momentos ele fala para o Sancho Panza calar-se. Vários momentos. E eu trouxe vários desses momentos aqui para a gente ver. O que seria esse calar do Sancho Panza? O Sancho Panza representa, numa chave de compreensão, um aspecto mental mais da sobrevivência. Essa mente de desejo. É um aspecto da personalidade de mente que vai fazer com que a personalidade viva. Essa personalidade faz a gente buscar um emprego, de ter sucesso, de ter recursos, de ter uma casa. Então ele vai ter um aspecto dessa personalidade, que vai ter um outro personagem que dentro dessa mesma mente vai atuar sobre um outro espectro. Então você vai ter vários personagens para a construção de uma personalidade. Então o Sancho Panza seria esse aspecto mais egoísta, que está buscando as questões mais básicas da vida. E Don Quixote não, ele é um aspecto humano que busca sonhar, que em detrimento das circunstâncias todas, quer viver a vida com sonhos. E aí Sancho Panza fica o tempo todo querendo regular o Don Quixote, né? E Don Quixote fala: cala-te aí, respondeu Don Quixote. Está aqui, vocês estão vendo. Onde viste ou leste jamais que algum cavaleiro andante fosse posto em juízo por mais homicídios que fizesse? É claro que aqui, se a gente for fazer alusão à chave simbólica, homicídios tem a ver com controle da própria personalidade. Quando você começa a não deixar que aqueles aspectos que atrapalham a vivência nas batalhas, que fazem recuar diante de uma batalha da vida, como se você deixasse esses aspectos por conta do medo de controle desses aspectos, de matá-los. Como é que a gente mata a ansiedade, por exemplo? A gente está vendo um momento muito difícil, a gente mata a ansiedade. Matar a ansiedade nada mais é do que não deixar a ansiedade tomar conta quando você tem que ir para a rua e fazer o que é necessário. Nem todo mundo consegue ficar em casa e tomar todas as precauções, ótimo, tá lá garantido. Mas precisa ir para a rua e às vezes sofrer algum risco também, mas que não deixa a ansiedade tomar conta, você mata a ansiedade. Mais ou menos isso que ele está querendo falar aqui, nesse trecho. Cala-te, amigo, olha outro trecho aqui. Ele não está falando do Sancho Panza calador. Na verdade, está dizendo a personalidade, essa mente que fala demais, está dizendo para ela: olha, não, eu estou ouvindo, as ideias estão chegando até você, estão sendo traduzidas de uma maneira que eu não vou aceitar muito, né? Esse aspecto mais elevado de uma personalidade, que seria o Don Quixote do ponto de vista dos sonhos. Cala-te, amigo, respondeu o cavaleiro. Que maiores segredos tenciono eu ensinar e fazer esses mercês ainda maiores? É como se diz assim, para a personalidade, para a mente que está muito palavrória, para as emoções que estão querendo conturbar muito a nossa condição, para o nosso físico que sente fome, sente sono, dizer para ele assim: olha, agora eu estou querendo ter um contato com um aspecto mais profundo de mim mesmo, que para a gente é consciência, vamos dizer assim. Nós temos um aspecto mais profundo que a gente pode chamar de consciência. Diz que tem algo ainda mais profundo que a gente pode falar aqui há um bom tempo. Mas vamos nos deter na consciência. Aquilo que há em nós que faz nós buscarmos o que é necessário, apesar das circunstâncias. Então, essa consciência, ela tem muito a dizer para a personalidade. E Sancho Panza, falando muito, ele impede. Quer dizer, quem fala muito, ouve pouco, né? E é mais ou menos isso que acontece. Esse palavrório da mente, das emoções, e aí o personagem transplante vai apresentar um pouco disso, faz com que não se escute o que é necessário. É preciso serenar a mente para poder escutar. E a gente percebe muito isso, né? Já viu quando a gente está muito tensionado, com raiva, e que alguém está falando alguma coisa para a gente, ele não entende nada com raiva. Triste, alguém tenta dar um conselho e a gente não sabe o que está dizendo, né? Geralmente as emoções afetam muito a nossa capacidade de percepção do mundo e de ouvir a nossa consciência. E ele continua mandando o Sancho Panza se calar. Cala a boca, amigo Sancho, respondeu Don Quixote. As coisas da guerra são de todas as mais sujeitas às contínuas mudanças. O que eu mais creio e deve ser verdade é que aquele sábio Frestão, esconderam lá os livros dele na biblioteca, ele está dizendo que é o sábio Frestão que escondeu, que me arrumou os aposentos dos livros, transformou esses gigantes em moinhos para se falsear a glória e o do vencer. Tamanha a inimizade que ele tem, mas ao cabo das contas, pouco lhe hão de valer as suas mais artes contra a bondade da minha espada. Espada representa muito essa vontade. Aquilo que tem que ser feito, vai ser feito apesar de tudo que está querendo atrapalhar. Nesse momento, ele está lá arrematando sobre os moinhos de vento. E ele vê gigantes lá adiante. E avança na direção dos gigantes, para eles são gigantes, ele tem que lutar contra os gigantes, custe o que custar. E ele vai, sem freio, na direção dos gigantes. E ao chegar perto desses gigantes, ele se choca com eles e cai lá pela força, pela violência com que ele arremete contra os gigantes. Ao cair, Sancho Panza, que vinha acompanhando mais lentamente, olha para ele e diz: mas eu não falei, Senhor, que era moinhos de vento? E ele belamente, ele vai falar que quando, e isso vale para a nossa vida, às vezes nós vemos gigantes e ficamos temerários e não queremos avançar. É isso que Miguel Cervantes está querendo dizer para a gente. E que quando a gente geralmente arremete na direção desses gigantes e encontra os meios de viver essa batalha, normalmente eles vão se transformar em simples moinhos de vento, que não fazem mal a ninguém, mas pelo contrário, né? Geram energia, geram algo, né, necessário. Mas só Don Quixote vê isso. Só Don Quixote tinha a capacidade de imaginar um mundo cheio de desafios. Porque a gente às vezes vê esses gigantes e não vê como desafio, vê como algo que está atemorizando, algo que vai nos atrapalhar. Se a gente vê de uma maneira desafiadora, muda toda a perspectiva. A gente pode avançar e fazer o que é necessário, custe o que custar. E ele continua falando para o Sancho Panza se calar. Olha lá, falta o que faltar, respondeu Don Quixote, nem se há de dizer por mim agora, nem nunca, que lágrimas e roubos se me apartam, mesmo com choro, com lágrimas, vai com tudo, de fazer o que devia na qualidade de cavaleiro. Pelo que te rogo, Sancho, que te cales, de novo, mandando ele se calar, que Deus que me pôs no coração a cometer agora esta tão nunca vista e tão pavorosa aventura, lá terá cuidado de olhar por meu salvamento e de consolar tua tristeza. O que hás de fazer é apertar as cílias de Rocinante e ficar aqui, que eu depressa voltarei, vivo ou morto. Aqui ele diz para a personalidade: faz aquilo que te cabe, que eu farei aquilo que a minha alma me diz, aquilo que Dulcinea me encaminha. Serei vivo ou morto, aconteça o que acontecer, vou fazer o que é necessário. E que a personalidade, de uma maneira geral, esses aspectos mais concretos de nós mesmos, tem que atuar, eles fazem parte, mas daquilo que lhe cabe, arranjando os meios que são próprios de sua tarefa. A gente detalha bem essa ideia da personalidade com o curso de filosofia. Então, vocês estão achando interessante isso que eu estou falando? Vem com a gente para os cursos de filosofia, que vocês vão ver que a gente deixa isso bem detalhado em todo o curso. Aqui eu estou falando de uma maneira, mostrando tudo o que tem sobre esses aspectos da personalidade, mas de maneira bem mais ampla pelo tempo que nós temos. Aqui ele manda de novo o Sancho para lá, olha só. Que pouco sabe Sancho, respondeu Don Quixote, dos achaques da cavalaria. Cala e tem paciência, que lá virá o dia em que vejas por teus olhos que honrosa coisa é andar neste exercício. Se não me diz-me que maior contentamento pode haver nesse mundo, ou que satisfação pode comparar-se a de vencer uma batalha e triunfar do inimigo. Mais uma vez ele vai falar. E aí tem o momento da primeira morte dele, nesse trecho do livro, onde ele de novo faz uma referência a Dulcinea del Toboso, quando ele está para entrar na batalha com um cavaleiro que vai representar um aspecto da mente dele, que também vai duelar com ele. Ele acaba, se diz que é a primeira morte porque ele se afasta desse mundo de guerra e volta a ser um fidalgo. É quando os sonhos deixam de existir. E ele faz isso porque ele desafiou essa mente e acabou perdendo dela. Mas faz isso com muito pesar. Olha o que ele fala: Dulcinea é a mais bela mulher do mundo, e eu o mais infeliz dos cavaleiros. Golpeai, cavaleiro, e tirai minha vida, já que me tiraste a honra. Ele queria ser morto, na verdade. Mas o cavaleiro disse: não, ele combinou que se você perdesse a batalha, você voltava para casa. E ele faz isso com muito pesar. Para ele era melhor morrer do que deixar de viver aquele sonho de desafios, de batalhas em busca de algo melhor do que o que estava se apresentando nesse mundo, né, conturbado que ele vivia. E no final do livro, ou seja, eu estou até falando antes, né, quem vai ler o livro vai saber, mas ele morre mesmo, né, o personagem. Vejam que o Miguel Cervantes, ele vai morrer, vai fazer lançar o final do livro em 1615, morreu em 1616. Talvez ele tenha feito isso para que ninguém continuasse escrevendo as obras dele. E ele encerra todo um ciclo. Na verdade, são como dois ciclos. Né? O primeiro volume traz um ciclo, o segundo volume traz um outro ciclo. Também uma estrutura muito comum na mitologia grega, dos ciclos. E eu vou concluir com essa frase, mas antes de eu concluir, eu queria saber se tem alguém que está trazendo algum questionamento, algum comentário, como que está aí.
Por enquanto, ninguém ainda.
Não. Será? Então, eu gostaria de concluir com essa frase. É claro que a gente teria muito mais o que se comentar desse livro, que é muito belo, e tentar extrair muito mais desse aspecto mais simbólico, né, do que ele coloca de alguma maneira nos personagens. E ter um aprendizado muito maior. E a gente pode fazer isso outras vezes, né? Se vocês tiverem a chance de vir aqui na escola, a gente sempre está atuando, trabalhando nesse sentido. Olha só esse trechinho que eu trago aqui também, do livro. A senda da virtude é muito estreita, e o caminho do vício é largo e espaçoso. No entanto, seus fins são muito diferentes, porque o caminho do vício fácil leva à morte, e a vida... E a via da virtude, restrita e trabalhosa, termina em vida. E não é uma vida que se acaba, mas uma vida que não terá fim. Nós temos todos que vivemos nesse mundo, temos de alguma maneira algo a fazer. E esse algo a fazer tem a ver com a virtude. A gente tem em vários filósofos, né, da antiguidade, teses acerca dessa possibilidade de desenvolvimento da virtude como sendo o que traz no homem a verdadeira felicidade. Nós não temos muita certeza do que vai acontecer no nosso meio, no nosso mundo, no momento atual que a gente está vivendo. A gente tem muitas circunstâncias e muitas delas muito diversas. Mas uma certeza nós podemos ter de que na busca de um mundo melhor do que esse que nós vivemos, nós podemos atuar naquilo que nos cabe. E atuar naquilo que nos cabe é atuar na direção da missão que todos temos nesse mundo. De fazermos o melhor que podemos, na condição de consciência que temos. É claro que vão ter pessoas que têm uma capacidade, pelo grau de consciência que conseguiu atingir, de realizar maravilhas no mundo. Alguns mais, outros menos. Nós estamos nesse mundo e somos essas pessoas que atuam a partir do seu ponto de consciência, fazendo sempre o melhor que podemos. Quando nós fazemos o melhor que podemos, certamente conseguiríamos ter hoje mais virtude do que ontem e amanhã mais virtude do que hoje. E sendo virtuosos, podemos ser felizes, sem se preocupar muito com o resultado, sem se preocupar muito com o alcance daquilo que nós estamos buscando, mas muito mais voltados para fazer o caminho da melhor maneira, fazer o caminho que nos cabe, o caminho mais humano. E dessa forma, imagino que Miguel Cervantes buscou viver a vida. Não teve muitas facilidades, não viveu momentos de muita tranquilidade do ponto de vista da personalidade, desses aspectos do corpo físico, do corpo energético, do corpo, nossos aspectos das emoções, da mente, sempre esteve vivendo em situações muito adversas. E apesar disso, certamente, por tudo que desenvolveu, pelo crescimento que conseguiu alcançar e que está expresso num livro como esse, certamente viveu e foi feliz. É isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para que vocês queiram ler o livro e aprofundar mais sobre esse tema. Quem quiser, estamos aqui sempre aqui na escola, durante todos os dias da semana, segunda a quarta-feira, quinta-feira. Então, quem quiser vir conversar, já sempre tem aqui no intervalo. A gente está à disposição para quem quiser falar mais sobre esse tema. Tem alguém mais que...
A Letícia falou que ela leu Dom Quixote quando ela era muito jovem e ela quer ler de novo agora com um novo olhar.
Ah, que maravilha. É isso que eu imagino que seja o grande objetivo de uma palestra como essa. Não só mostrar um pouco do que nós atuamos aqui na escola, mas também trazer uma obra que é maravilhosa, que vale a pena ser lida. E lida com esse novo olhar. Sempre que lemos algo desse tamanho, né, toda essa verdade, nós conseguimos enxergar um pouco mais aquilo que o autor está querendo dizer. Então sempre vale a pena investigar um pouco sobre a vida dele, entender um pouco sobre o contexto, fazer esse caminho que a gente fez, entender um pouco do que ele viveu para saber onde ele colheu o conhecimento que ele tinha ao construir essa obra. E todas as experiências que ele viveu, se perceber se elas fazem parte do personagem e como ele foi construído, né? Acho que nós podemos aprender muito com essas obras que avançam o tempo. E é o que fazemos aqui na Nova Acrópole. Nós pegamos todo esse conhecimento que vem da Antiguidade, da Idade Média mesmo, todos os momentos da história da humanidade, trazemos para o nosso momento atual, tentamos fazer com que isso tenha alguma ressonância com o momento que a gente está vivendo, tentamos traduzir isso em ações válidas e vivemos no grau que podemos essas ideias. Então, muito obrigado quem nos acompanhou até agora. Tem mais alguma?
Tem mais alguns comentários aqui.
Ah.
O Caio falou: Dom Quixote parece louco para quem não sonha mais, mas é o mais consciente de que um mundo melhor depende de lutas em nome do que temos de mais elevado.
Todas as vezes que alguém tenta viver um mundo com mais verdade, pode se apresentar dessa forma, né? Muitos na história fizeram isso.
Ele falou: bonito de ver na obra como todos os personagens que tiveram contato com Dom Quixote também floresceram.
Sim, esse aspecto é importante. Eu não falei, tem um aspecto, no final, na morte dele, o Sancho está até aqui, no último quadrinho, que o Sancho Panza, ele depois de muito conviver com o Don Quixote, ele também fica querendo ir ao mundo em busca de aventuras. Ele é influenciado. É como a nossa personalidade, né? Se a gente vai e atua fazendo o melhor de nós, ao fazer isso várias vezes, ao viver o melhor de nós várias vezes, quando a gente vai ter uma vida sem esse esforço de colocar no mundo o melhor que a gente pode apresentar, normalmente nossos aspectos emocionais, nossa emoção, nossa mente começa a sentir falta dessa possibilidade de batalha. Embora nós temos essa consciência que se eleva para o mais profundo de nós, ela faça essa ponte que vai nos encaminhar para atingir a missão que nos cabe, custe o que custar, mesmo nossos aspectos mais concretos, depois do contato com essa alma, eles ficam, eles também sentem o gostinho da satisfação da alma. E ao sentir o gosto da satisfação da alma, eles refletem essa satisfação. Eles refletem essa satisfação, eles refletem vida. E é quando o físico se apresenta com mais vida, quando as emoções são mais controladas e quando a mente está muito mais clara e atua de maneira ordenada. Muito obrigado. Semana que vem nós não deveremos ter live, mas a gente vai comunicando no Instagram tudo o que vai acontecendo, nas redes sociais aqui da Nova Acrópole. Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.